Orto Podcast. Acesse nosso blog ortodontiacontemporanea.com. O artigo mais comentado de cada quinzena ganhará voz e te acompanhará no iPhone, iPod ou qualquer outro dispositivo leitor de MP3. Eu sou o Wendell Shibazaki e falo através desta voz sintetizada.
Olá, amigos ouvintes do Orto Podcast. O primeiro podcast sobre ortodontia em língua portuguesa e o maior conteúdo em áudio sobre ortodontia do Brasil. Este é o episódio número 12 do Orto Podcast. Neste episódio vamos emprestar esta voz para o Dr. Marlos Loyola, que fez esta entrevista com a doutora Júlia Arfim. Estrearemos com uma voz feminina que emprestaremos à doutora Júlia. Portanto, segue a entrevista com a doutora Júlia Arfim, por Marlos Loyola. Com muita honra irei dividir com vocês mais uma valiosa entrevista, com um dos grandes nomes da ortodontia contemporânea mundial, a doutora Júlia Arfim, professora titular da Faculdade de Odontologia da Universidade Maimônides e presidente da Associação Latino-Americana de Ortodontia. Autora de livros e artigos, tem seus estudos fundamentados em pacientes adultos há mais de 37 anos, pacientes com comprometimento periodontal e atualmente vem trabalhando com um novo livro de ortodontia lingual. Ela prontamente aceitou dividir seus conhecimentos conosco. Espero que lhe aproveitem. Olá, doutora Júlia Arfim, gostaria de saber um pouco sobre sua formação acadêmica, quando e onde se formou, pós-graduação, onde ensinou, realizou pesquisas, livros e capítulos publicados.
Olá, doutor Marlos Loyola, e todos os ouvintes do Orto Podcast. Terminei meus estudos na Universidade de Buenos Aires. Durante os anos seguintes trabalhei como pesquisador em tempo integral no Departamento de Fisiologia. O título da minha tese foi Regulamentação Hormonal e Nervosa das Glândulas Submandibulares. Dr. Alberto Ossai, filho do nosso primeiro prêmio Nobel, foi o meu diretor. Esta tese foi homenageada com uma medalha de ouro Professor Imaz Avart como a melhor tese dos últimos 10 anos. Até agora eu tenho 3 livros publicados, 2 relacionados com adultos e ortodontia 1999-2005 e a última sobre a ortodontia lingual 2009. Editora Médica Pan-Americana. Também escrevi 10 capítulos em diferentes livros e proferi mais de 200 palestras em todo o mundo. Além de ser presidente e diretor do programa pós-graduação da ortodontia da Universidade Maimônides.
Temos um levantamento histórico no blog, da vida de muitos autores relacionados à ortodontia e observamos que todos eles se espelharam ou seguiram exemplos e ensinamentos de grandes mestres que os precederam. Gostaria de saber se doutora teve algum ou alguns autores que serviram como referência na escolha de sua especialidade.
Claro que eu tive alguns professores que tiveram um impacto importante na minha carreira, foram Professor Dr. Jorge Romanelli. Periodontia e reabilitação oral. E Dr. Rodolfo Lopes, Otero. Em ortodontia.
Atualmente, muitos estudos mostram a eficiência inegável dos mini-implantes ortodônticos, utilizados em diversas situações. De acordo com sua experiência e estudos, em que situações devemos ser mais cautelosos no uso desses dispositivos?
Os mini-implantes têm tido um papel importante na ortodontia moderna, mas estes dispositivos têm que serem usados com um protocolo rigoroso para evitar resultados indesejados.
Seus tratamentos e artigos mais recentes têm um foco de tratamento oferecido aos pacientes adultos. Aqui no Brasil, esses pacientes são cada vez mais presentes no nosso consultório. Quais são os cuidados que devemos ter com estes pacientes?
Eu comecei a tratar pacientes adultos em 1972. Agora, com 37 anos de experiência, posso confirmar que todos os tipos de pacientes adultos podem ser tratados ortodonticamente. A única condição para ter em conta é que todos estes pacientes têm que ter inserção periodontal saudável.
Gostaria que a doutora nos fale quais são os procedimentos de especial atenção no tratamento ortodôntico em pacientes adultos e com necessidade de cuidados de procedimentos periodontais.
Pacientes com redução de inserção periodontal saudável precisa de um plano de tratamento realista, não idealista. Alguns objetivos idealistas são impossíveis de conseguir em pacientes adultos sem dentes posteriores ou com prótese fixa ou implantes.
Pacientes adultos do sexo feminino com problemas periodontais possuem limitações ou risco do tratamento ortodôntico na menopausa ou com história de osteoporose.
Pacientes adultos do sexo feminino não possuem grandes limitações e riscos do tratamento ortodôntico na menopausa. A quantidade de inserção periodontal é a questão mais importante. No caso de um paciente com histórico de osteoporose é diferente, especialmente quando vem tomando bifosfonatos por um longo período de tempo. Existem alguns artigos que confirmam a relação entre os bifosfonatos, osteoporose e osteonecrose. Alguns autores recomendam evitar extrações quando é possível. Eu não tive problemas e é importante tratar estes pacientes, mas nós temos que usar as forças muito leves, ativando durante longos períodos de tempo. Dr. Rinchuzzi sugere que os pacientes que tomem bifosfonatos têm que assinar um termo de consentimento.
Sabemos que é muito importante o tratamento periodontal em pacientes com problemas diagnosticados. Durante a programação do tratamento ortodôntico, com que periodicidade o paciente deve procurar o periodontista? Existe um protocolo de atendimento que a doutora segue com este tipo de paciente?
Todos os pacientes têm diferentes protocolos de acordo com seu diagnóstico e plano de tratamento. Alguns pacientes têm que ir para a periodontia a cada 3 meses, outros a cada 2 meses ou a cada 2 semanas para manter a saúde periodontal. Ao mesmo tempo, o ortodontista tem que controlar a saúde periodontal e tem de reforçar os procedimentos de higiene bucal em cada visita.
O paciente com perda de suporte ósseo precisa de força ortodôntica moderada. Que tipos de fio de escolha nestes casos? O que evitar? Com a perda do apoio ósseo ocorre alteração do centro de resistência do dente. Que cuidados devem ser tomados com relação à posição dos braquetes destes dentes ou dobras em fios?
Usamos forças muito leves em todos os pacientes com perda de suporte ósseo. Não há um fio específico para todos eles. O tamanho dos fios depende do tamanho do slot do bracket. Mas há algumas recomendações a ter em conta. A. Fios TMA apresentam 50% da força em comparação com o mesmo tamanho dos fios aço inox. B. Fios retangulares turbo 17x25 funcionam como um fio 14 de níquel titânio. Este fio é muito útil, porque, como um fio retangular, pode manter o torque e ao mesmo tempo proporciona muito pouca força. Em geral nós não mudamos a posição dos brackets. A chave para o tratamento ortodôntico de sucesso é o acompanhamento de suporte ósseo preciso.
Ao ler seus artigos, percebi que a doutora trabalha muito com braquetes estéticos. É uma ótima maneira de motivar o paciente adulto. Mas e o atrito gerado por estes materiais no tratamento em pacientes periodontalmente envolvidos? Que cuidados devem ser tomados com este tipo de tratamento?
Normalmente, eu trabalho com brackets estéticos, não só nos adultos, mas também em adolescentes. Eu prefiro usar brackets de policarbonato estético, com slot metálico, para diminuir o atrito, e não há grandes problemas com este protocolo.
Pacientes adultos com perda de vários dentes às vezes requerem tratamento ortodôntico anterior à reabilitação oral protética. Este tratamento são muitas vezes limitados ao alinhamento e nivelamento, é difícil alcançar as chaves de oclusão ideal. A estabilidade do tratamento só será alcançada com a prótese ou com o uso de contenções por tempo indeterminado.
Infelizmente, cada paciente tem um tratamento completamente diferente e plano de contenção de acordo com o número de dentes, a quantidade e a qualidade da inserção periodontal, o tipo de prótese fixa ou removível, etc. Estabilidade a longo prazo está relacionada a uma série complexa de situações e em todos estes pacientes o plano de tratamento realista é mais importante do que o plano de tratamento idealista. É impossível tratar todos os pacientes com o mesmo protocolo, pois todos eles são diferentes.
O tratamento multidisciplinar atualmente é o principal foco dos autores da ortodontia contemporânea. Hoje e no futuro, os ortodontistas terão de sair mais dos seus consultórios e terão de interagir com seus colegas de diversas especialidades, e em grupo integrado poder alcançar um objetivo comum, o bem-estar dos seus pacientes. O que doutora Júlia Arfim pensa da odontologia multidisciplinar, focada principalmente nos pacientes adultos?
Quando você está tratando pacientes adultos, você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Em nosso programa, na Universidade Maimonides, os alunos foram ensinados a tratar todos os tipos de pacientes com problemas periodontais, falta de dentes, os pacientes flap, etc., com a colaboração de uma equipe multidisciplinar.
Os métodos de diagnóstico baseado em CT Coniban é um recurso de diagnóstico por imagem mais preciso. Além de ajudar no diagnóstico e no planejamento do tratamento de dentes inclusos como os caninos. Existe alguma aplicação em pacientes com perda óssea ou perda de dentes entre adultos?
Ninguém pode negar que a tomografia computadorizada de feixe cônico é o futuro. Com o passar do tempo será mais barato e podemos recomendar em todos os nossos pacientes para obter um diagnóstico mais eficaz e seguro.
Há alguns limites ortodônticos. O seio maxilar é um obstáculo a ser considerado, especialmente nos casos de retração. Não vejo muitos artigos publicados sobre este assunto. Sua migração ocorre principalmente nos casos de perda dos primeiros molares superiores. A doutora considera que este é um problema. Como proceder nestes casos?
Não é um problema real. Se mover o dente com uma força baixa e contínua, o dente é movido com osso e os seios maxilares são remodelados nesta área.
Muitos artigos mostram o uso de mini implantes para intrusão ortodôntica molares superiores para promover o fechamento da mordida aberta. Com base em seus estudos e experiência, este procedimento pode ser instável no longo prazo. Que precauções devem ser tomadas para a estabilidade a longo prazo?
Até agora não há nenhuma evidência científica sobre a forma como os músculos reagem após a intrusão de molares com mini-implantes para corrigir mordidas abertas. Eu não tive uma experiência tão longa com mini-implantes. Precisamos de no mínimo 10 anos pós-tratamento de controles para avaliar os resultados reais.
Quando a doutora Júlia Arfim irá retornar para o Brasil? Quais são os temas que estão sendo estudados pela doutora?
Em 2010 vou voltar duas vezes. Estou realizando vários novos estudos. Há um novo protocolo para o tratamento de pacientes com graves problemas periodontais, ortodonticamente. B. Os diferentes tipos de movimentos em doentes que tomam bifosfonatos por mais de 4 anos. C. Diferentes protocolos para o tratamento de pacientes flap unilateral. D. Vários protocolos para o tratamento de crianças e adolescentes com ortodontia lingual.
Sua mensagem final para os leitores do blog.
Minha mensagem é: Temos de continuar a estudar, pois a ortodontia está em constante evolução e temos que estar preparados para gerir estas mudanças. É importante não acreditar que um único tipo de bracket pode ser usado, e sim determinados de acordo com diagnóstico e plano de tratamento. Não é só o tipo de bracket que pode mover um dente, e sim os tipos diferentes de fios, e suas ligas que são os responsáveis pelo movimento.
Nossos mais sinceros agradecimentos à disponibilidade da professora Júlia. Esperamos que tenham aproveitado as sutis, mas valiosas dicas que a professora nos passou nesta entrevista. Obrigado a todos pela audiência e por todos os comentários realizados. Até o próximo episódio.
Sua avaliação é muito importante para nós. Acesse nosso blog e faça seus comentários. O link do artigo em formato PDF está no nosso blog www.ortodontiacontemporanea.com. Um abraço a todos. Wendell Shibazaki e Marlos Loyola. Orto Podcast.
ortodontiacontemporanea.com